Vamos conversar com o procurador-geral do município de Teresina, doutor Ari Ferreira, sobre exatamente essa questão com a paralisação da coleta de lixo aqui na nossa capital, que começou desde a segunda-feira, uma paralisação que já está mudando o cenário de Teresina. Procurador, a população já começa a ressentir, né? Um dia sem a coleta, dois dias sem a coleta. Agora aí pelo seu prisma, né? Pelo papel da Procuradoria-Geral do município. Como é que está essa situação da prefeitura e a empresa contratada?
É uma situação extremamente delicada, certo? Como você falou, a população sente muito a ausência da prestação desse serviço. No momento de chuva que a gente está vivendo, esses lixos, eles transmitem doença, é uma questão sanitária, é uma questão de saúde pública, entopem galerias e bueiros, é uma questão também de drenagem da cidade, que gera inúmeros transtornos para a cidade, para a locomoção e para o bem-estar da população. O que há, no nosso entender, e o município de Teresina e a Procuradoria está vendo com bastante cuidado, com bastante ênfase, é o cumprimento das cláusulas contratuais. Qualquer empresa que preste serviço ao município de Teresina, ao estado do Piauí, a qualquer estado da federação ou município, não pode deixar de prestar o serviço sobre essas alegações ou sem se discutir por qual razão vai deixar de prestar o serviço. E nesse caso, mais ainda que é um serviço essencial, isso é uma questão de ordem legal. A nossa legislação, nosso arcabouço legal, diz que nenhuma empresa pode deixar de prestar o serviço quando houver descumprimentos de ordem de pagamento, por exemplo, apenas acima de 90 dias. Então, apenas se o município tivesse com 90 dias de atraso, o que não é o caso, é que ela poderia deixar de prestar o serviço. Então, assim, há esse descumprimento, a gente está fazendo esses encaminhamentos de ordem legal para que faça cumprir o contrato, aplicando eventuais sanções, se forem constatadas, assim, realmente todas as situações estão sendo veiculadas, e olhando e acionando os órgãos de controle, órgãos fiscalizadores que nos auxiliem a fiscalizar a prestação desse serviço. Por exemplo, como é de conhecimento público, existe uma relação empregatícia entre o consórcio, a CTA, e os seus empregadores. E ao que tudo indica, ela não está respeitando essa relação empregatícia, esses contratos de trabalho. Então, a gente vai comunicar, já comunicou, na verdade, os órgãos de controle cabíveis, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Então, o município vem com bastante atenção e a gente já está fazendo essa estruturação desse plano emergencial, desse plano essencial, um serviço tão primordial para a população de Teresina.
E já tem alguma ação concreta ou uma sinalização de que o serviço vai voltar a ser feito? Regularizar a coleta de lixo?
A gente já fez as notificações para a empresa, a gente já entrou em contato com o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho. Hoje já vai haver uma rodada de reuniões, uma audiência para tentar conciliar e ver qual a melhor forma da gente encontrar uma saída para amparar os trabalhadores, que é quem está mais sofrendo nesse momento na ponta, nessa relação empregatícia entre eles e o consórcio. As SAAD já notificaram, como eu tinha dito, as empresas, já está desenvolvendo esse plano emergencial para não deixar desamparada a população de Teresina.
Procurador, bom dia, Luciano Coelho. Tratando desse contrato, a prefeitura fez uma menção de efetuar um pagamento direto ao trabalhador, aí por fora do contrato. O contrato prevê o pagamento através da empresa. Queria saber se já foi formatado esse modelo, de que forma vai ser feito, e se há possibilidade de rescisão unilateral do contrato por conta da falta de prestação de serviço. Já acho que é a terceira ou a quarta vez que isso acontece e termina afetando toda a população.
Correto. Em relação a esse pagamento direto, como eu tinha falado, é uma relação empregatícia entre os trabalhadores e a empresa. O município, ele atua, o ente público, o Estado, o município, ele atua de maneira fiscalizadora para que o serviço seja prestado. E regulando, digamos, a boa prestação desses serviços e de todos esses itens que estão dentro, que constam nesse contrato. Dentre eles, a relação de trabalho. O município, ele diretamente hoje, eu não poderia pagar os trabalhadores. Por quê? É uma relação de contrato deles com a CTA. A gente foi no ambiente ideal para se discutir isso, que a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho para informar eles, ó, tá havendo uma irregularidade nesses contratos empregatícios. O tomador de serviço não está pagando o salário e não há motivo para não pagar o salário. Como resolver esse problema? A gente vai discutir de maneira ampla, de maneira conciliatória com esses órgãos para ver como se efetua esses pagamentos para, digamos assim, para sustentar a prestação desse serviço público. Agora, isso será discutido agora, hoje já tem uma audiência marcada. Agora, a segunda pergunta eu não me recordo.
Se essa paralisação e o não pagamento dá margem à rescisão para uma reavaliação do contrato ou a contratação de uma outra empresa?
Exatamente. A princípio, há esse descumprimento, mas existem regras, existem cláusulas do contrato que até para rescisão unilateral eu preciso seguir determinados passos. Já houve notificação quando eles ensaiaram uma greve, mais ou menos acho que 20, 25 dias, a procuradoria notificou as empresas e agora veio essa mais efetiva. Então, a gente, para fazer essa constituição de eventual rescisão, de aplicação de outras sanções, como multa, advertência, decisões de inabilitação das empresas para contratar com o poder público, uma emissão de uma certidão para não contratar, isso tem que ser tudo discutido dentro, digamos, de um processo com ampla defesa, com um processo de diálogo. Então, como elas já foram notificadas, a gente está iniciando esse processo, vai ofertar a oportunidade dela se justificar nesse processo e, analisando essas justificativas e a situação, aí as decisões poderão ser tomadas, desde a advertência, multa, a rescisão e a inabilitação dela para contratar com o poder público também.
Procurador, essa audiência é Prefeitura de Teresina, junto com o Ministério Público do Trabalho, que horas e onde?
Ainda estou a confirmar, mas tudo indica que vai ser hoje às 12 horas na sede do TRT, ali na João 23.
Procurador, aí a outra pergunta. O diálogo, o senhor disse que não foi comunicado, o senhor está conversando com o Ministério do Trabalho e houve um diálogo já com os representantes da CTA? Esse contato, esse diálogo em algum momento aconteceu para evitar, porque a paralisação não é boa nem para os funcionários, não é benéfica para a prefeitura, muito menos para a população. Houve esse diálogo, ou pelo menos esse início de negociação com a própria empresa? Já que é contratante e contratada?
Esse diálogo, digamos assim, de maneira diária, que o município ele efetua as ordens de serviço para prestação desse serviço. Esses serviços devem ser prestados. Eles são auditados, eles são verificados se foi prestado e efetuado o pagamento. Esse diálogo ocorre com quem, digamos assim, com quem executa esse contrato, que são as SAADs, a SEDU e a SENF, que audita esse pagamento. Tem que ficar claro que essas discussões em diálogo, seja qualquer relação, seja de contrato, seja até em relação, me permita divagar um pouco, familiar ou de trabalho, você existe esse diálogo e não havendo a possibilidade de se encontrar um consenso, existem outros ambientes para se discutir isso. A justiça está aí, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. E, na verdade, você tomar uma decisão drástica de não pagar os trabalhadores e isso importar na não prestação do serviço essencial é que não é a maneira correta de, digamos assim, dialogar.
Agora, vamos ficar claro, a prefeitura passou... Porque a relação é essa...
Não escutei.
A prefeitura paga a empresa, a empresa paga os funcionários. A prefeitura repassou os valores para essa empresa, onde é que esse dinheiro está parado que não chegou até os funcionários?
Qual o argumento da empresa para não pagar o funcionário, já que a prefeitura disse que pagou?
Nós ouvimos agora há pouco o secretário Edmilson falando dos repasses feitos
48
à empresa.
Milhões.
É exatamente esse o ponto. A nossa legislação, isso para o Brasil todo, e isso também é cláusula do contrato, diz o seguinte: a empresa não pode paralisar sob o argumento de não pagamento. Apenas ela pode paralisar se esse não pagamento ultrapassar 90 dias. Então, a empresa, mesmo que haja alguma discussão interna no âmbito, seja da Secretaria de Finanças, seja da SAAD, sobre o não pagamento ou pagamento inferior ao que o serviço foi prestado, a não prestação do serviço não é... Não, não, essa diferença de pagamento que está sendo discutida, ela não dá o direito de não prestar o serviço. Isso em qualquer contrato. seja de uma construção de uma creche, seja de um aluguel de um veículo, seja de um contrato de terceirização de mão de obra para ajudar a administração. Isso não pode ocorrer, isso é, digamos assim, uma garantia. Quem presta esse serviço para... Quem contrata com o poder público, presta um serviço público, é um serviço para a população. Existem mecanismos bem rígidos de se discutir e de se também não prestar o serviço. Então, há essa irregularidade da empresa quando usa esse argumento e não presta. Os pagamentos, ele também segue um fluxo de regras muito bem dimensionadas. Então, eu para fazer um pagamento no serviço público, eu tenho que ter um empenho, eu tenho que ter a liquidação, eu tenho que ter um atesto, a verificação que aquele serviço foi prestado.
Já tem uma garantia que o serviço vai voltar?
Entendeu?
Você já tem uma garantia de que a coleta vai voltar a ser feita? Agora?
A garantia é mais com essa área, que é quem contrata lá, mas a gente já fez esse plano, digamos assim, esse plano emergencial, esse plano essencial, de discutir com a empresa e dizer, você tem que prestar o serviço. Se não prestar, a gente já está estudando também o plano B para a gente, município, fazer essa coleta ou contratar uma empresa de caráter emergencial, essencial, para fazer essa prestação, que não pode a empresa estar recusando imotivadamente a prestar esse serviço.
Procurador,
ela tem uma obrigação contratual, uma obrigação legal.
Agora, quando é que a prefeitura vai realmente implementar esse plano B? Porque estamos na segunda sem coleta, na terça sem coleta e a quarta está começando sem coleta. Quando é que ele vai começar?
Não, desde ontem a gente já está discutindo, ontem a gente passou a tarde discutindo, as SADs adentrou à noite, os superintendentes estão desenvolvendo esse plano. É uma coisa mais operacional ligada a essa área. Minha área é mais de fiscalização da legalidade do cumprimento do contrato em si. A gente fez essa divisão do trabalho, então qual o meu papel, digamos assim, enquanto procuradoria e no Ministério Público do Trabalho e no Tribunal, eles estão alegando que não estão pagando, um está disposto a pagar para que os trabalhadores voltem. Esse é meu papel. O papel da ponta de verificação, de atesto, é mais com essa ADS. Aí, realmente, eu fico um pouco sem querer entrar nas atribuições de outros colegas de trabalho.
Procurador, nós estamos falando aqui da coleta coletiva, a coleta de lixo, né? De toda a cidade, já muda o cenário da cidade. Mas também tem outros serviços prestados pela empresa que também não estão sendo fornecidos à população. O senhor confirma que também serviços de coveiros em alguns cemitérios públicos também estão paralisados?
Essa informação eu não tenho, de maneira oficial. Não chegou ao nosso conhecimento aqui na procuradoria.
Mas consta no contrato da empresa também esse serviço prestado pela CTA de coveiros?
Capina, varrição, coleta e sepultamento.
Pode ser que tenha o serviço de capina dos cemitérios públicos. O serviço de coleta dentro dos cemitérios, capina, varrição. Agora, o serviço de coveiro em si, eu desconheço esse item do contrato. Eu posso até estar equivocado. É um contrato que tem inúmeros itens, desde coleta de capina, varrição, transbordo, transporte desse lixo, gestão do aterro. Existem vários itens nesse contrato.
Gente, eu queria só aqui esclarecer.
Posso estar equivocado.
Tá, a gente pode até checar diretamente com a SAAD, que aí o senhor realmente sabe que as SAADs têm esse contato de execução, né? Aí a parte jurídica e as SAADs, a parte de execução. Eu tenho muitas perguntas aqui dos ouvintes, eu quero dizer que a gente não está citando o nome de ouvinte, mas a gente está pegando as perguntas e fazendo, redirecionando. Porque nós temos 3, 4 áudios com a mesma pergunta. E aí se a gente for exibir áudios, né, de perguntas similares, a gente vai perder muito tempo. Então, aos ouvintes, o Caio está fazendo um levantamento das perguntas, juntando 3, 4, 5 perguntas que são idênticas, e a gente não está exibindo o áudio até para ganhar tempo, mas a gente está colocando as perguntas dentro dessa proposta de unificação. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre pagamento, sobre... Aqui tem uma outra pergunta que é diferente de todas. Se essa empresa, né, o senhor até já falou um pouco nesse sentido, mas eu vou em respeito ao ouvinte fazer. Se a empresa pode ser punida, foi o Kaléo, por conta desse posicionamento dela. Tem algum tipo de punição? O senhor disse que o distrato é muito burocrático e a gente entende isso. A prefeitura pensa nisso? De uma punição ou de qualquer algo mais severo com relação a essa contratante que não está fornecendo o serviço?
Eu acrescento para saber se vai ter um prazo aí para uma resposta da empresa e para a efetivação do serviço.
Existe. Tanto a legislação como as cláusulas do contrato, ela prevê como punição para descumprimento do contrato, desde a advertência, passando por multas, passando pela rescisão do contrato, passando inclusive pelo município incluir a empresa num cadastro de empresas que não podem contratar com qualquer poder público do Brasil. Então, mas assim, todas essas punições, elas têm que ter justificativas. A justificativa, no nosso entender, ela é clara, ela é objetiva, ela é vista aos olhos de toda a população, mas a legislação me exige que faça essa oferta de que ele se defenda, que ele se justifique, que ele coloque os argumentos dele para depois tomar qualquer decisão. Esse prazo, ele é algo em torno de 5 a 10 dias para ela se manifestar. Mas, assim, repito, em razão da urgência disso, a gente está dividindo essas tarefas e indo em todas, digamos assim, em todos os órgãos que podem nos ajudar a cumprir isso.
Procurador, me permita lhe aproveitar o tempo aqui sobre dois outros casos. Uma auditoria que foi feita na Fundação Municipal de Saúde, que estava judicializada, e também o problema do transporte público, que também tinha sido judicializado. O senhor tem alguma informação nova a respeito do andamento dessas duas ações?
Em relação, vou começar pelo final. Em relação ao transporte, foi feito um ajuste de valores, foi feito uma remodelação do sistema com aumento de frota de 20 ônibus por mês até atingir os 300, com a previsão de mudança da formatação desses contratos. E essa semana está sendo implementado esse primeiro aporte de 20 novos ônibus na nossa capital. E essa reestruturação também já está sendo tocada pela Estranhos, com apoio também da Procuradoria. Em relação à Fundação, eu tive a oportunidade de participar de uma comissão que foi constituída para fazer uma auditoria de conformidade desses fluxos de contratação e pagamento da Fundação. Essa comissão, ela concluiu seu relatório final. Como quem criou e quem pediu essa auditoria foi o prefeito, a gente entregou esse relatório para o prefeito nos autorizou a entregar e a comunicar todos os órgãos de controle que possam, que foi constatado nessa auditoria, possa auxiliar a melhorar o serviço público de saúde da nossa capital. Já entregamos para a Câmara Municipal Teresina, para a presidência da casa, para a comissão que foi constituída lá para auxiliar também nessa questão da Fundação Municipal de Saúde. E entregamos também ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí esse relatório, como forma de, digamos assim, de prestação de serviço a todo teresinense. Não conseguimos ainda uma agenda para entregar com o Ministério Público Estadual, mas estamos tentando, acredito que essa semana a gente consiga entregar o resultado final dessa auditoria.
Procurador, só para finalizar, a gente queria agradecer a sua disponibilidade de estar conosco, de trazer essas explicações. E aqui, por último, é uma pergunta que não estava, né, igual às demais, é o Chico Luiz. Ele disse assim, na falta da coleta à população, a prefeitura foi ouvida, os trabalhadores paralisados foram ouvidos, porque os representantes da empresa não foram ouvidos. Chico Luiz, para vir conceder uma entrevista aqui na Teresina FM, é feito um convite. Assim como nós fizemos com o procurador, e ele atendeu o nosso convite e está aqui gentilmente respondendo as perguntas da gente e também as perguntas dos nossos ouvintes. Não, o mesmo não aconteceu com os representantes do consórcio. Então é feito um convite e a gente faz o convite, e quem comparece é porque disse sim ao convite.
E o procurador? Procurador, já tem essa outra empresa que possa substituir a CTA nesse plano emergencial?
Na verdade, a escolha dessa empresa, ela é feita dentro de um processo também, e a gente precisa cotar preços, precisa fazer um mapa comparativo de preços, precisa estruturar. Não é uma empresa que a gente escolhe e contrata, existem mecanismos que a legislação exige que a gente faça isso. Mas já essa consulta de preço, eu acho que nesses próximos 5 dias já deve sair alguma informação de como está esse processo. Mas esse processo já foi iniciado, tanto a licitação definitiva como a contratação dessa empresa para tocar o serviço de coleta, destinação, capina, varrição, até a conclusão desse processo licitatório.
O senhor tem ideia do custo disso diário aqui em Teresina?
Aí eu faria uma pergunta a mais, né, acrescentaria a pergunta do Luciano. Procurador, a dona de casa, quando ela vai comprar um leite, uma carne, ela faz uma pesquisa e compra o mais barato. E aí a Prefeitura de Teresina também faz essa pesquisa de preço. É verdade que Teresina paga mais caro para a sua empresa de coleta de lixo, isso comparado com outras cidades? Ou seja, o que se paga para a CTA aqui no Piauí é muitas vezes mais caro do que outras prefeituras pagam para outras empresas em outras capitais?
O regime de contratação pública, ela é bastante regulamentada, ela é bastante, me permita utilizar, bastante burocrática. Existem passos a serem executados. A maneira comum é o município lançar um grande concurso para contratar um serviço, que é através da licitação. E dentro dessa licitação há uma pesquisa de preço para dizer, vou contratar o serviço de coleta, capina, varrição e destinação de resíduos sólidos. Eu fiz uma pesquisa e esse preço aqui para Teresina custa X. Então, vou fazer a licitação. Quem conseguir me dar o menor preço dentro da melhor eficiência, leva. Então, para um processo público amplo, onde empresas do Brasil todo participam. Com relação ao preço que Teresina paga em relação a outras capitais, já também está sendo feito esse estudo para constar nessa nova licitação. Mas é importante a gente refletir que Teresina, entre as capitais, ela é a décima ou é a décima primeira capital, maior capital do Brasil, em extensão territorial. Ela só perde em extensão territorial para as capitais do Norte, para o Distrito Federal, e é muito próxima a São Paulo. Então, ela é uma cidade muito ampla, digamos assim, o espaço territorial de Teresina, ele é vasto, tem uma zona rural também imensa. Então, isso é levado em consideração para se dosar o custo da varrição, da capina e da destinação desses resíduos sólidos para o aterro. Então, tudo isso entra na composição, é um custo. A comparação com a dona de casa que vai no supermercado fazer pesquisa de preço é bem parecido com o que o município faz para poder contratar um serviço também.
Tá certo, muito obrigada. A gente agradece aqui ao procurador. A disponibilidade está conosco, a Teresina FM é aberta a todos e ouvir a todos. Viu, Chico? A gente convida todo mundo. Muito obrigada, procurador Ari Ferreira, procurador-geral do município. E a gente deseja aí uma negociação, realmente um diálogo e um acordo nessa audiência, né? Marcado, o senhor disse que ainda está articulando isso, mas possivelmente aconteça meio-dia, Prefeitura Municipal de Teresina e Justiça do Trabalho.
Inclusive, ele anunciou aí uma nova licitação, né, para coleta de lixo.
E a gente vai acompanhar. Obrigada, procurador. Bom trabalho para o senhor.
Obrigado, bom dia. E a gente se coloca à disposição para diálogo, esclarecimento e a construção de um consenso e de uma solução mais rápida para esse problema de Teresina.
Obrigado, procurador. Boa sorte aí. E tenha a parcimônia aí nessa negociação, porque a população tem cobrado muito serviço aqui. Serviços que, como esse que são essenciais. Além disso, tem o transporte e tem a saúde.
Eu vou pautando o jornal da Teresina em segunda edição.
Está aqui para prestar esse serviço à população.
Obrigada, procurador. E já fica como pauta aí, né? Vamos monitorar. Quem sabe vocês vão dar aí o anúncio oficial do fim dessa paralisação, a conclusão de tudo isso, a chegada de um acordo. É assim como a gente torce, né? No fim da greve dos motoristas e cobradores, fim da greve do pessoal da CTA, da coleta de lixo.
Tá ficando uma constante, né?
Eles são importantes, viu, gente? Um dia sem coleta, não tô dizendo, muda a vida da dona de casa. Lembra a dona de casa que pega o saquinho, bota lá naquele horário certo, bota o saquinho, porque foi segunda, foi quarta, tem uns dias de cada região. Coloca lá, gato rasga e espalha o lixo. Muita gente tá ouvindo o que eu tô dizendo e tá acontecendo. Bota na calçada, não passa, o bicho rasga, fica uma sujeira na porta da casa da gente.
Simone, quando esse serviço está regular, lá, pouca gente lembra da importância que tem, né? Que nem buraco em estrada. Quando não tem buraco, ninguém lembra do gestor. Aparece o buraco que a pessoa lembra lá. Fulano.
É serviço essencial. Um dia sem coleta de lixo muda o cenário da cidade. E a gente precisa ajudar também. Não vamos botar lixo na rua, não. Vamos segurar um pouquinho, vamos torcer que esse entendimento aconteça e que a gente tenha esse serviço que é tão importante regularizado. Aí é importante o gestor, é importante a empresa, é importante aquele pessoalzinho enfardado que vai na porta da sua casa coletar seu lixo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Lá em casa passa a noite Não custa nada, né? São importantes, serviço essencial.